Sim, Salmo, aqui aparece essa pergunta no versículo 3. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? Essa é a terceira vez que é feita essa pergunta. A outra, primeira vez mencionada na palavra em Jó 7. Versículo 17. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele teu coração? Depois, no Salmo 8, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? E, finalmente, nesse versículo, no capítulo nosso, versículo 3. Na nossa versão, não há muita diferença, a gente não percebe muita diferença entre uma coisa e outra aqui. São duas palavras diferentes usadas para homem aqui. Uma é Adão e a outra, em hebraico, é Enosh, que é o homem mortal. No Salmo 8 fala do homem mortal aqui, né? Se eu não me engano, que é o homem mortal. No primeiro, em Jó, na realidade, é Jó reclamando de Deus estar tratando com ele. Ele está falando aqui do homem mortal. O que é o homem para que tanto estimes e ponhas sobre ele o teu coração? E ele está como que reclamando com Deus. O fato de Deus estar tratando dele, tratando com ele, sendo que ele estava querendo se justificar que ele era uma pessoa reta. Tanto que ele fala, versículo 19: até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Em Jó ele fala isso. Mas o que é interessante nós notarmos agora é essas duas passagens nesses salmos. No primeiro salmo, Salmo 8, está invertido em relação ao Salmo 144. No Salmo 8, primeiro ele fala desse homem mortal, Enoch. Então seria assim, capítulo 8, versículo 4. Que é esse Enoch, o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho de Adão, para que o visites? Porque aqui ele está falando de Deus colocando o seu filho como o segundo Adão. O último Adão, aliás, o segundo homem, né? Para redimir o homem e para criar em Cristo uma nova criatura, uma nova criação das coisas. Em Cristo Jesus, que somos nós. No 144, versículo 3, fala: Senhor, que é Adão para que conheças? Esse filho do homem que é o Enoch, que é o filho do homem mortal. Porque ele está aqui falando Deus tratando com o povo. E ele está falando: o que que é esse o homem, sabe, para se preocupar com esses mortais aqui dessa nação? E aí ele fala, se identificando com a nação, né? Na realidade é o Senhor entrando nos sofrimentos, né? Simpatizando com o estado de seu remanescente. Então ele inverte a coisa e fala primeiro de Adão, depois. Isso é interessante. O Darby comenta sobre isso, essas diferenças que tem.
Em Hebreus 2, há essa diferença.
Em Hebreus 2:5, a citação é do Salmo 8. Ele está falando com relação a Cristo, né? Na verdade, está em grego, que é antropos, que é o homem, né? Ele não faz diferença entre os dois.
E Jó, se estivesse falando do homem de uma maneira negativa, como que dizendo: quem é o homem para que se preocupar com ele, um mortal, um ser que desprezível? por causa do que ele estava passando, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está mostrando um outro aspecto. Nós podemos dizer, o que é o homem? Mas o que é o homem? O homem é o objeto de todos os propósitos de Deus. Porque Deus fala, não foi a anjos, Hebreus 2, 5, porque não foi a anjos que sujeitou o mundo futuro e falamos. Foi a quem? Ele fala, mas em certo lugar, ficou alguém dizendo, que é o homem para que te temas, o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Esse é o homem. Deus fez, criou e constituiu o homem sobre as obras das mãos de Deus. Embora ele vai terminar essa explanação no versículo 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, agora nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem, mas já vemos um homem na glória, glorificado, a quem todas as coisas estão sujeitas. Então, culmina tudo isso, né, com o homem, Cristo Jesus. Deus se fez carne, ele se manifestou muitas vezes em forma de anjo no Antigo Testamento, mas ele não permaneceu nessa forma angélica. Por quê? Porque ele não foi criado. Os anjos foram criados um a um. Anjos não procriam. Agora, os homens, Cristo se fez carne, ele nasceu de mulher, ele nasceu homem aqui nesse mundo para nunca mais deixar essa forma de homem. Hoje nós temos um homem na glória por toda a eternidade. E hoje nós temos aqui na Terra o Espírito Santo habitando no homem. O que é o homem? Aos olhos de Deus é algo preciosíssimo. Deus não é precioso aos olhos do homem, mas o homem é preciosíssimo aos olhos de Deus. O homem é o templo de Deus em espírito. Então essa passagem, né, ela é muito abrangente. Ela fala de algo natural, fala de um homem mortal, mas ela fala também de um homem que é o objeto de todos os desígnios de Deus. E fala desse mundo futuro, né? Não foi antes que se leitou o mundo futuro do que falamos. Foi a hora. No versículo 4, né, do Salmo 144, para o homem é semelhante à vaidade, assim mesmo como nós estamos ocupados. O homem em si, sozinho, né, caído, ele não é nada. Mas o homem redimido, o homem por quem Cristo morreu e ressuscitou e subiu aos céus e enviou o Espírito Santo até para habitar no homem, esse homem é preciosíssimo. Ele tem vida eterna. Agora, o homem em si mesmo, sem redenção, ele é uma sombra que passa.
Então é interessante, esse salmo nos fala um pouco do exemplo de Davi, quando ele se livrou de todos os seus inimigos. E aqui ele demonstra que ele tinha um Deus em quem ele podia confiar, um Deus que o livrava, que o livrou de todos os seus inimigos. E que a resposta a que esse versículo indaga sobre quem era o homem, Davi compreendeu que Deus tinha prazer nele. Vemos isso em 2 Samuel, capítulo 22, onde Davi faz um cântico. Ele fala assim, em versículo 1: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro, meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. Daí depois no versículo 5 fala, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei do seu templo. Ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 17. Desde o alto enviou e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo. E daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu esteio e tirou-me para largo, para o largo, e arrebatou-me dali porque tinha prazer em mim. Então nós vemos que é bonito ver isso, que embora Davi não vislumbrasse os planos de Deus por completo, nós vemos que ele, sendo uma, às vezes, uma figura de Cristo, ele podia, através do Espírito Santo, deixar para nós, dentro da vontade de Deus, escrito tais palavras. E nós vemos que Deus deu tanta importância ao ser humano, que para que o homem, depois da queda do pecado, pudesse ser agradável a ele outra vez, ele teve que enviar seu filho para ser sacrificado como um cordeiro. Isso nos fala em Efésios, né? Que ele nos fez agradáveis no amado. Então, é muito bonito, embora simples, esse salmo, ele nos fala de uma coisa muito grandiosa, que é o amor de Deus. E o amor de Deus em relação ao ser humano, ao homem.
E ele também reconhece que, na posição de rei, que isso é uma coisa difícil para um rei reconhecer, né? Todo rei tem aquele sentimento de que o povo o segue porque ele é rei. E ele fala aqui no versículo 2, benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo. Ele reconhece que o povo é sujeito a ele porque Deus o sujeita o povo a ele, não porque ele é o rei. Ele entende que, apesar de ter sido colocado como rei, vem da parte de Deus sujeitar esse povo a ele como rei. Porque nós sabemos que o povo escolheu outro rei, né? A escolha do povo foi o rei errado, né? E Deus tinha a Davi nos propósitos de... Tanto que ele foge durante quase toda a vida dele, ele se refugia, porque ele é perseguido por esse homem que acaba se matando, né? Estou falando de Saul, né? O rei que era segundo os propósitos do povo. O povo escolheu a Saul e Davi, que era a escolha de Deus, teve que fugir, boa parte da vida dele, fugir de Saul, porque Saul queria matá-lo. Mas, quando ele é colocado como rei, ele reconhece que foi Deus quem sujeitou esse povo de Israel a ele como rei. Por isso ele diz no finalzinho, no último versículo, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, é o Jeová. Diferente de qualquer rei que terminaria falando, bem-aventurado o povo cujo rei sou eu. Que é o que realmente a gente vê os reis fazendo na terra. Né? Eu digo isso porque, historicamente, a gente sabe que o conceito que os reis tinham de si é de que eles eram Deus aqui na terra. Uma amostra disso é que a Igreja Romana roubou um pouco essa ideia, não botou o nome de rei, mas de papa, onde eles falam que ele é o representante de Deus aqui na terra. Ele é a voz de Deus aqui na terra. Isso é colocando um homem numa posição em que não lhe pertence. E Davi, tendo sido colocado como rei, ele não assume isso como uma posição em que o povo segue a ele. Mas é que Deus faz esse povo obedecer ao rei que Deus colocou. E ele se submete a Deus, e nesse salmo aqui, nós vemos claramente que ele confessa que tudo vem de Deus. A fortaleza, a vitória, o braço forte na luta contra os inimigos, tudo que ele conseguiu, a vitória que ele conseguiu, foi Deus que conseguiu. Ele reconhece Deus como sendo aquele que deu vitória a ele. Não o seu braço forte, ou ele ser alguma coisa, né? Em certo sentido, nós vemos isso no Senhor Jesus, que foi enviado pelo Pai e aqui na terra obedeceu até a morte, morte de cruz. E nós vemos em 1 Coríntios 15, que fala que quando vier o final de tudo, ele devolverá ao Pai todas as coisas. No sentido de que ele também reconhece que tudo vem de Deus. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, que todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Senhor Jesus, como que devolve tudo a Deus, e aí Deus, então, no seu estado, nós entramos no estado eterno aqui, né? Isso aqui é a eternidade. Que toda termina, né? Toda tratativa de Deus com os homens, e então entra no estado eterno em que Deus é tudo em todos.